Hoje, a partir das 11 da manhã, o plenário do Senado faz uma homenagem aos 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A homenagem acontece por pedido da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. É com ela que a gente conversa agora. Bom dia, senadora.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. É uma alegria conversar com todos vocês.
O que motivou o pedido para essa homenagem aí à Embrapa?
Olha, eu sou, desde o tempo em que eu era jornalista, uma admiradora, não só profissionalmente, mas também como cidadã do Rio Grande do Sul, pelo trabalho exemplar dos pesquisadores e cientistas da Embrapa. Graças ao empenho da instituição, criada em 1973, que o Brasil conquistou o protagonismo internacional na produção de alimentos. E isso graças ao empenho dos pesquisadores e cientistas da nossa Embrapa. Ela possui a Embrapa no país 47 unidades, e 4 delas no meu estado. Vou citar porque eu sou senadora do Rio Grande e fico muito honrada em relação à presença da Embrapa no Rio Grande do Sul. Nós temos lá a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, recuperando variedades de uvas antigas, que é um trabalho realmente inovador em matéria genética. A Embrapa Trigo e Soja, em Passo Fundo, também revolucionária. A Embrapa Pecuária Sul, de Bagé. E a Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, lá marcadamente pela fruticultura dessa região. Então, além das 4 unidades no Rio Grande do Sul, são outras 3 unidades na região sul, 7 unidades na região norte, 14 unidades na região centro-oeste e 11 unidades na região sudeste, além de 8 unidades na região nordeste do país. Essa presença da Embrapa, ela trabalhou muito em, por exemplo, melhorar as questões genéticas da produção daquilo que está na cesta básica dos brasileiros, que é o feijão com arroz, como a gente diz. Mas ela entrou também na área da produção animal, da produção de laticínios e tantas outras áreas relevantes na produção de comida.
A Embrapa tem papel fundamental, entre outras coisas, na transferência de tecnologia, principalmente para aquele pequeno agricultor. Seria esse um desafio daqui para frente para a Embrapa, cada vez mais levar para mais cidades do interior essa tecnologia que é desenvolvida lá?
Não há dúvida, porque o grande produtor, ele tem as suas próprias instituições para buscar a zona de pesquisa, não só no Brasil, mas também no exterior. E ele está, digamos, preparado por isso, ele é um produtor muito bem informado. Os médios e os pequenos é que precisam exatamente desse suporte tecnológico que a Embrapa fornece. É uma empresa pública e, portanto, tem o dever de fazer a difusão da tecnologia. Quer dizer, não adianta o pesquisador e o cientista desenvolver uma variedade de feijão, por exemplo, que tenha maior valor proteico para o consumidor, especialmente as pessoas mais pobres, e o produtor do feijão não tenha acesso a como produzir este feijão de maior valor proteico, que deveria ser usado, por exemplo, na merenda escolar, não só do feijão, mas de outros produtos como o arroz, que você agregaria recursos nutricionais ou valores nutricionais maiores para melhorar a nutrição dos nossos jovens, dos nossos estudantes, das nossas crianças, enfim. Então, eu penso que seria muito importante a Embrapa fazer a difusão, e ela está fazendo. Mas quanto mais recursos tiver para buscar essa área, seria também relevante. Também podia entrar em nichos especiais da chamada agricultura orgânica, que é também relevante. Nós temos que cada vez mais tentar produzir com maior eficiência e produtividade, usando menor quantidade de defensivos agrícolas. A própria Embrapa, aliás, na área internacional, conta com 78 acordos bilaterais com 56 países e 89 instituições, envolvendo sobretudo a pesquisa e a transferência de tecnologia. Mantém também parcerias com laboratórios estrangeiros, os chamados laboratórios no exterior, ou LabECs, para o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias de ponta. Estão localizados nos Estados Unidos, na Europa, França e Reino Unido, Coreia e também da China. Eu acho que é muito importante que a Embrapa consiga fazer ter esta cooperação, porque quando você fica ilhado, isolado, sem acesso a essas tecnologias, você não consegue avançar, especialmente no século XXI, que vai exigir cada vez mais tecnologias modernas e avanços na área da biotecnologia. Então, a Embrapa tem muitos motivos para ser festejada nesta segunda-feira e eu fico muito honrada e feliz que essa cerimônia seja o começo das festividades que marcam os 40 anos da Embrapa.
Senador, uma última pergunta. Como o Senado pode ajudar no desenvolvimento, nos novos desafios da Embrapa daqui para frente?
É sempre procurar assegurar os recursos orçamentários através da aprovação de emendas específicas para a Embrapa e o Ministério da Agricultura e trabalhar junto ao Poder Executivo para que também haja a liberação e o empenho dessas verbas, que às vezes nós aprovamos o orçamento com verbas específicas para a Embrapa, mas o recurso é contingenciado, então não adianta nós aprovarmos se o recurso não chega na ponta, no caso na Embrapa. Então não haver contingenciamento desses recursos, um empenho de procurar aumentar a cada ano o recurso destinado para a pesquisa e também estimular a formação de novos funcionários com contratação através de concurso público para que a renovação aconteça na área, especialmente da pesquisa e da ciência. É fundamental isso, porque você sabe, as pessoas vão se aposentando, então é preciso esse patrimônio genético ou de pesquisa ser preservado. E só se fará através exatamente dessa permanente renovação da companhia.
Ok. Conversamos sobre os 40 anos da Embrapa. O Senado comemora a partir das 11 da manhã no plenário do Senado esse aniversário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nós conversamos sobre o assunto com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, muito obrigado por sua participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Muito obrigada pela oportunidade e cumprimento a toda a equipe que faz o Senado é Mais Brasil. Um grande abraço, Marcelo.